Você vai ouvir agora a terceira e última entrevista da série sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Agricultores franceses são contrários ao acordo porque não conseguem concorrer no ambiente de livre comércio com produtores brasileiros e argentinos.
Essa é a opinião do diplomata mexicano Alejandro de la Peña, secretário-geral da ALADI, a Associação Latino-Americana de Integração.
Para ele, setores da economia francesa que seriam beneficiados com o acordo fazem menos ruído que os agricultores.
Por telefone, o diplomata conversou de Montevideo, capital do Uruguai, com o jornalista Sérgio Vieira, aqui da Rádio Senado. Vamos acompanhar.
Muitas graças, senhor de la Peña, por sua disponibilidade em falar com a rede de Rádio Senado em Brasil.
Muito obrigado.
A LADI avalia que as divergências nos campos da agenda ambiental ou laboral podem tornar-se empecilhos graves, a ponto de comprometer a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia?
A proteção do meio ambiente e do ambiente laboral e o intento de se chegar a um comércio livre e fluido não são objetivos incompatíveis. O importante é como se estabelecem estas relações no nível normativo. Pelo que observei do acordo e pela experiência que tive durante muitos anos de negociações no âmbito da OMC, irão prevalecer os regramentos internacionais já previamente definidos, compromissando todos os países ao cumprimento de metas. A grande questão é que os direitos ambientais e laborais, que são 100% legítimos, não podem se desvirtuar visando uma vantagem ilegítima na busca de objetivos comerciais. Em outras palavras, o que chamamos de disfarçar o protecionismo comercial com vestimentas de proteção ao ambiente ou aos direitos trabalhistas. Nem todos os países estão nas mesmas condições de atender às preocupações de caráter ambiental ou laboral, ou tampouco somos as causas históricas deles, como observamos nas emissões de dióxido de carbono, poluição do ar e diversas outras. Países hoje de grande desenvolvimento econômico puderam superar uma etapa, industrializaram-se utilizando carvão e sem se preocuparem com índices de poluição. E a partir de um determinado momento, pretenderam impor níveis similares de obrigações aos que chegaram depois nesta corrida pelo desenvolvimento. Faço estas distinções sempre reforçando que as agendas ambientais e laborais são legítimas.
Certo. E desde que o acordo foi anunciado, houveram manifestações importantes, especialmente do setor agrícola francês contra esse acordo. Há muitas reclamações.
A reação é mais forte na França, mas não é um caso único na Europa. O setor agropecuário europeu é protecionista, porque tem muitas dificuldades para concorrerem com os setores da produção brasileira ou argentina. Eles buscam se proteger e fazem muito barulho. Chamam mais atenção que os setores beneficiados, que não têm o mesmo poder de provocar ruídos.
Perfeito. Ao final, a ALADI avalia que o acordo Mercosul-União Europeia tem mais aspectos positivos que negativos.
O que posso dizer é que há ao menos duas escolas de pensamento sobre as vantagens e desvantagens do acordo de livre comércio. Aliás, nunca estão de acordo. Os defensores de acordos como esse argumentam sobre os ganhos a médio e longo prazo, porque obrigam as partes a serem mais eficientes e competitivas. O problema, na verdade, está no custo do ajuste. Estes acordos condicionam todos os setores a investirem em qualidade, para não sucumbirem à nova concorrência. No que tange aos consumidores, eles ganham, pois passam a ter mais acesso a diferentes produtos, com melhores preços e qualidade.
Sim.
O problema do Mercosul está principalmente no curto prazo, nos custos desse ajuste. Mas precisamos compreender que isso é intrínseco ao acordo tão ambicioso. O que posso garantir por minha longa experiência na diplomacia é que as nações do Mercosul são relevantes e possuem negociadores de primeiro nível, que encaminharão um texto final conveniente. Conheço vários deles pessoalmente e sei que buscarão de todas as formas amortizar e reduzir ao máximo possível os custos do ajuste, espraiando-os a contextos temporais mais largos e normas diferenciadoras.
Senhor de la Peña,
vamos então à nossa última pergunta, senhor de la Peña. Você avalia que o acordo pode levar à modernização de setores industriais ou de práticas institucionais no Mercosul?
Para os países do Mercosul?
todos estes acordos.
Como eu disse antes, em todos os acordos internacionais de livre comércio, há os setores que já saem ganhando e há aqueles setores que vão precisar de ajustes. Por isso, em todos os acordos, há cláusulas de amortização e tipos diferenciados. Estes acordos também implicam ajustes nas práticas institucionais, visando acompanhar o processo de abertura, porque o mercado não depende só dos produtores e operadores. Se as normas, leis e regulamentos não acompanham os novos modelos de concorrência, os empreendedores ficam, de certa forma, com as mãos atadas, caso as regras do jogo lhes sejam adversas. Cabe a cada país avaliar artifícios burocráticos desnecessários que estejam impedindo o pleno exercício de eventuais novas janelas de oportunidades. E não podemos esquecer que uma maior abertura da economia beneficia também os consumidores, através da prática de preços e qualidade melhores aos produtos. Normalmente, focamos muito nas vozes de setores produtivos que não estão preparados para uma maior concorrência, porque são setores muito bem organizados e cujos interesses estão atrás das barreiras protetivas. Já os consumidores comuns nas ruas não estão organizados e, claro, não têm o mesmo poder de mobilização. Por fim, deixemos claro que os acordos de grande porte são altamente desafiadores, porque aceleram todos os processos ligados à competitividade. Cobra que todos se modernizem ou sucumbirão, e este processo acaba se refletindo nas taxas de desemprego, no caso das áreas que não puderem fazer frente à ampliação da concorrência.
Muitas graças, senhor de la Penha.
A você, muitíssimas graças. Bom dia.